Mas quero registrar que esse é o grande desafio que o Senado tem neste momento, como tem também a comissão do governo, que está preparando a nossa participação na Rio+20, de como, através dos nossos marcos legais, como através das nossas políticas públicas, introduzir instrumentos inteligentes, instrumentos legais, instrumentos de política pública inteligentes que levem à transição de uma economia tradicional para uma economia verde, que estimulem uma economia sustentável. E aí quero registrar a importância de aprimorarmos e aperfeiçoarmos os instrumentos de mecanismo de desenvolvimento limpo e de regulamentarmos no plano internacional o pagamento pela redução de desmatamento evitado, o REDD+, porque isso propiciará uma renda, senador Walter Pinheiro, para aqueles produtores rurais que preservam. E eu digo que essa é uma questão estratégica para o Brasil, porque hoje, senador Walter, dentro da legalidade, e repito, dentro da legalidade, nós podemos ter, nos próximos anos, um grande processo de desmatamento no Brasil. E nós temos que estar preocupados com isso, porque hoje nós estamos buscando todos os instrumentos para combater o desmatamento ilegal daquelas pessoas que estão desmatando mais do que poderiam, estão desmatando nas suas reservas legais, estão desmatando sem o licenciamento ambiental. Mas se nós não criarmos instrumentos econômicos que façam que as pessoas, os produtores, percebam que desmatar poderá ser, está sendo economicamente ruim, nós poderemos, a partir de um aumento expressivo do preço dos alimentos no cenário mundial, a partir do preço das commodities no cenário internacional, nós temos um grande avanço no desmatamento legal. Vou lhe dar um exemplo. A legislação atual, e que é mantida no projeto de lei que veio da Câmara, que trata da revisão do Código Florestal, permitiria hoje, em todos os biomas brasileiros, com exceção do bioma amazônico, o desmatamento de 80%. Ou seja, teria que se preservar a área de preservação permanente e 20% de reserva legal. Portanto, em tese, 80% das propriedades poderiam ser desmatadas. E se isso efetivamente ocorrer, será um prejuízo enorme para a qualidade de vida, para a sustentabilidade ambiental do nosso país. Vou dar um exemplo do Cerrado brasileiro, e ontem nós tivemos a participação da professora Mercedes Bustamante, que é uma representante brasileira no IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, uma grande pesquisadora da UNB, participa da rede de pesquisas sobre o Cerrado, onde ela já alertava, há alguns anos atrás, tive a oportunidade de assistir diversas palestras, ainda como deputado federal, que o Cerrado é um bioma que detém em torno de 12 mil espécies de plantas, das quais 4.400 são endêmicas, são plantas que só existem na região do Cerrado e que se adaptaram em milhões e milhões, milhares e milhões de anos ao clima e ao solo do Cerrado. E aqui o nosso clima tem uma característica que nós sentimos aqui em Brasília, todos os senhores senadores, senhoras senadores que moram aqui, que é, por exemplo, um período de estiagem muito grande, que começa no mês de maio e vai até o final, até início de outubro, começa em finais de abril e vai até o início de outubro. Nós temos grandes mudanças de temperatura entre o dia e a noite, o que faz com que o Cerrado, no dizer do pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad, seja o maior laboratório de genes do mundo, em função da imensa biodiversidade do Cerrado e em função que os genes dessas plantas adaptadas a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura, podem ser os genes no futuro que darão competitividade e produtividade num cenário de mudanças climáticas à nossa soja, ao nosso milho, ao nosso trigo, ao nosso sorgo, ao feijão, ao arroz, aos grãos de uma forma geral. Daí a importância de aliar o crescimento da agricultura com a preservação da biodiversidade. E ao mesmo tempo que se preserva a biodiversidade, se busca investir em conhecimento, em desenvolvimento tecnológico sobre essa biodiversidade, transformando-a em riqueza que possa ser distribuída para o conjunto da população brasileira. Quando eu me refiro à necessidade de criarmos instrumentos legais que incentivem a preservação, alertando que mesmo dentro da lei poderemos ter um desmatamento bastante vultoso, quero também lembrar a condição das águas do Cerrado. O Cerrado é um bioma, senador Paulo Paim, que nós podemos denominar de caixa d'água do Brasil, porque 70% das águas das bacias do Paraná, da bacia do Tocantins, da bacia do São Francisco, nascem no Cerrado. Daí a importância também de aumentarmos as áreas protegidas no bioma Cerrado, que, salvo engano, hoje são apenas em torno de 6% das áreas protegidas deste bioma. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vejo essa discussão do Código Florestal Brasileiro como uma discussão estratégica para o Brasil, estratégica para o futuro do Brasil, estratégica para a colocação do Brasil num patamar de liderança mundial no que se refere ao desenvolvimento sustentável. E penso o Código Florestal não apenas pelo que ele possa significar como lei para regulamentar a questão do uso do solo e a exploração de florestas, mas penso também pelo resultado que esta mobilização nacional que está se dando em torno do tema, esse interesse nacional, possa produzir como resultados derivados dessa discussão. Cito, por exemplo, a necessidade de fazermos zoneamentos ecológicos, econômicos em todo o país, de voltarmos a ter mapa de solos, que deixamos há muito tempo de ter. Técnicos da Embrapa alertavam, pesquisadores da Embrapa alertavam, em debates na Comissão de Meio Ambiente, que o ideal para definir a área de proteção permanente dos rios não seria definir aleatoriamente 15, 20, 30, 50 metros, mas deveríamos levar em conta a declividade, espessura, textura do solo, além dos serviços ambientais oferecidos pelaquela área de preservação permanente, os recursos genéticos presentes naquela área de preservação permanente. A ciência poderá nos ajudar. E, na semana que vem, na terça-feira, a audiência conjunta da Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Agricultura sobre Código Florestal contará com a presença de cientistas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciências, antecedendo a grande reunião da SBPC, que acontecerá em Goiânia no final da próxima semana. Um outro desafio que se coloca nesse debate, senador Paulo Paim, é como vamos fazer para reduzir a nossa dependência dos insumos fundamentais para a agricultura brasileira, notadamente nitrogênio, fósforo e potássio, de insumos importados do exterior. E essa questão diz respeito à segurança alimentar. Essa é uma questão estratégica para o país, porque o país que caminha para ser o maior produtor de alimentos do mundo não pode ter a sua agricultura dependente de insumos produzidos no exterior. Essa é uma questão estratégica para o país. Além do que, devemos também desenvolver conhecimento e tecnologias na produção de insumos biológicos para fazermos também uma transição da necessidade de insumos químicos, que contribuem também para a emissão de gases de efeito estufa, para insumos biológicos, que façam com que nós tenhamos uma agricultura de melhor qualidade e produtos de melhor qualidade. Alerto também para um outro grande campo que prosperará no Brasil e que precisamos dar condições para isso, investimentos para isso, que é a dos alimentos funcionais. A ciência caminha para isso, para a nutracêutica e para os alimentos funcionais que vão cumprir determinadas funções medicinais, determinadas funções de corrigir, por exemplo, deficiências no crescimento, deficiências minerais, deficiências de todo tipo, através dos alimentos. Portanto, é uma pauta fantástica, é uma pauta estratégica. Entendo que essa semana o Senado Federal cumpriu o seu papel de aprofundar esse debate, de fazer um debate de alta qualidade e que vamos aprofundar, ouvindo a comunidade científica, ouvindo hoje os setores produtivos, numa reunião conjunta da Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Agricultura, ouvindo as organizações não governamentais, num clima de serenidade, num clima de equilíbrio, com este compromisso, que tenho convicção que é o compromisso de todos, de entregar ao Brasil um Código Florestal à altura das expectativas da população brasileira e sintonizado com esse espírito brasileiro que vai sediar a conferência mais importante da ONU realizada até hoje, que é a Rio + 20, que buscará construir mecanismos de uma economia verde para acabar com a pobreza no mundo, gerando desenvolvimento para todas as populações. Agradeço a Vossa Excelência, senador Paulo Paim.